Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Oi, gente! Começando mais episódios do nosso podcast História de Orlando, eu sou a Mari e comigo meu amigo Rafael Sarmento.
E aí, meu povo lindo, tudo bem? Aí deu um...
Nossa, agora foi forte,
né? Tudo bem? Mais um domingo propagando conteúdo de Disney. Por falar em conteúdo de Disney, hoje nossa convidada é especialista em conteúdo de Disney. Fica aí que você vai saber a história dela. Tríplice, vamos dizer assim. Spoiler, tríplice. Beleza?
Beleza.
É, mais um domingo, né? Que a gente tá propagando conteúdo da família brasileira, todo mundo assistindo Orlando. Você que é apaixonado, obrigado por assistir a gente. Recadinhos de hoje?
Recadinhos de hoje.
Parques Express, que é aqui, ó. Parques Express, opa, aqui. É a agência oficial do podcast História de Orlando. E aí, falando sério, se você quiser ir pra Disney, quiser ir pra Orlando visitar os parques, qualquer parque, Disney, Universal, SeaWorld, Califórnia, manda mensagem pra gente no WhatsApp, que a gente vai cotar ingresso pra você tirar todas as suas dúvidas, o que você precisar. Pode mandar mensagem, inclusive, hoje, domingo.
Sim.
A gente vai te atender com muita qualidade e eficiência. Se você quiser ir pra Disney e elevar a sua experiência dentro dos parques da Disney, você precisa conhecer o guiamento virtual, que é o serviço do momento, né? É o famoso fura-fila na Disney, que você não precisa enfrentar as longas filas no parque. A gente guia você através do Disney Plus, né? E você só tem um trabalho de avisar a gente quando entrou na atração, que a gente já está marcando a próxima para você.
Isso aí.
Lá no nosso Instagram, arroba Parques Express, tem depoimentos de dezenas de clientes agradecendo, estão lá dentro do parque, agradecendo a gente. Olha, meu dia foi maravilhoso, eu consegui fazer tudo, eu consegui ter tempo de ter qualidade no parque para ir na loja, para ir almoçar, e fiz todas as atrações que eu queria sem fila.
Isso
é demais, cara, né? Então manda mensagem pra gente agora, historiajolando.com.br/WhatsApp. Pode mandar agora, você vai ser muito bem atendido aí pelo Rick. Perfeito?
Perfeito. E quando eu estiver lá em Orlando, se eu quiser arrugar, tudo bom? Alugar um carro.
Carro, a gente recomenda a Trinos Rent-A-Car, que é o nosso parceiro. Já tá com a gente há bastante tempo. A gente só indica quem a gente confia, senão
com
a gente
certeza
não indicaria, né? A gente
Sim.
E é de fato rigoroso. O Rick, então, é bem rigoroso nisso.
Verdade.
Então, se a gente tá indicando, é porque é alguém que a gente acredita que vai prestar um serviço de qualidade pra vocês, né? E a Trinos é uma empresa de brasileiros, atende em Orlando, eles entregam o carro em mãos pra você. Então, ele mostra todo o paranoia, como é que funciona o carro e
Sim.
tal. Pega você no aeroporto ali. O escritório deles é do lado do aeroporto, então dá pra combinar de levar, de encontrar com eles e te levarem no aeroporto. A gente fez isso
Sim.
e valeu muito a pena, né? Não precisa ficar enfrentando as filas longas lá das operadoras de carro. E você, falando que veio aqui do História de Orlando, você participa de uma promoção exclusiva. Fazendo a locação do carro por no mínimo 7 dias, você ganha a locação da cadeirinha infantil. Se estiver com criança, é obrigatório,
Sim.
né? Ou ganha um chip de celular de dados com internet, que pra gente também é extremamente necessário. Você tá lá em Orlando, vai precisar de internet pra se locomover, pra se comunicar. Nem todo lugar tem Wi-Fi.
Uhum.
Correto?
Correto.
Manda uma mensagem, historiajolando.com.br/trinos. Fala com o Bruno lá, que eu garanto que você vai ser muito bem atendido também.
Isso aí.
Perfeito?
E se eu quiser aproveitar e ficar numa casa linda, perfeita, maravilhosa?
Casa você gosta, né, Mariana?
Eu gosto muito.
Sua vida mudou, Mariana. Sua vida mudou. Ficar em casa nos Estados Unidos é totalmente diferente do que ficar em casa aqui no Brasil. Alugar uma casa lá, as casas são enormes, né? Garante a privacidade de quem tá na casa. A gente tem um parceiro que é o Seu Sonho na Disney, que é uma casa de brasileiros. E ela fica pertinho dos parques da Disney e pertinho do Walmart também.
Super.
São 5 quartos na casa, cara. Dá pra ficar 5 famílias tranquilamente ali. Todo mundo vai ter a sua privacidade com a sua suíte, né?
Uhum.
Embaixo tem uma cozinha enorme, tem uma sala enorme, tem piscina. E aí pode estar no calor, pode estar no frio, que é aquecida também,
Sim.
né? Vale muito a pena. Se você não ficou em casa ainda, você precisa ter essa experiência com o seu grupo porque você não vai se arrepender. Lá no nosso canal do YouTube, aqui ou lá, né? Não sei onde você tá. Tem um tour completo na casa. A gente gravou lá, a Marina mostrando todos os detalhes, cara. É muito legal. Dá uma saudade, não
Nossa,
dá?
Nossa, nem fala.
Dá uma saudadezinha demais. historiaorlando.com.br/seu-sonho na Disney. Fala com a Elaine, brasileira. Vai te atender bem, tirar suas dúvidas. Você não vai ter dúvida nenhuma e vai te mostrar todo o esquema lá da casa. Perfeito?
Perfeito.
É isso?
Quem é a nossa convidada de
hoje? Nossa convidada, ela tem tríplice. Como é que fala? Tríplice...
Disney.
Pede tríplice Disney.
Perfeito.
Pede musiquinha no Globo Esporte.
É, isso aí.
Né? Ela já trabalhou na Califórnia. Trabalhou no Cruzeiro da Disney e trabalhou em Orlando.
Isso.
Com vocês, Beca!
Olá, minha gente! Tudo bem?
Beca, que sabe muito de Disney, veio contar pra gente aqui tudo sobre os...
Todos os segredos.
Todos os segredos lá de quem trabalhou lá. Obrigado por ter vindo de coração, Beca.
Obrigada por ter me convidado, gente. É um prazer estar aqui.
A gente é amigo há 10 anos, eu e Beca. Vocês não sabem, entendeu? Mas há 10 anos que a gente se conhece.
Entendi.
Entendeu? Mentira, eu sigo a Beca já há um tempo no Instagram, já vejo que ela produz conteúdo muito legal, muito maneiro o seu trabalho. E a gente sempre começa perguntando para as pessoas como é que começou, né? Tipo, antes de começar a trabalhar, você já teve alguma paixão? Já foi como turista e tal? Como é que foi a tua primeira relação com o Disney? Como é que deu? Vamos voltar lá, no, uhum. lá atrás. Como é que começou essa história?
Então, prazer, gente. Tudo bem? Tô muito animada de estar aqui. Eu comecei... eu fui turista em 2014, com 15 anos. Aquele negócio, né? Escolhe festa.
Sei.
Ou então você vai para Disney e todo mundo falou, você vai se arrepender se não escolher festa. Eu escolhi a Disney e não me arrependo. Até hoje estou aqui por causa disso.
Isso aí.
Então é isso. E então eu voltei em 2017. Lá foi na época do pessoal que fez o ICB, né? Então foi em janeiro. Então tinha muita gente trabalhando. E
muito
eu já
brasileiro
sabia,
lá,
né?
trabalhando.
Muito
né?
brasileiro. E eu já sabia mais do programa, assim. Mas foi uma menina que trabalhava lá no Contemporary que ela pegou minha mão e falou assim... Vamos aprender a trabalhar na Disney?
Que legal.
Aí ela me botou no grupo Tem o Futuro. Que ele tá meio esquecido hoje, que é Facebook, né? Ninguém usa Facebook uh-huh. hoje em dia. E aí eu aprendi mais sobre o programa em 2018, em janeiro. E eu apliquei em 2018, tava na faculdade, apliquei. E aí eu fiquei na temida stand-by. Stand-by é quando você fica na fila de espera. Então eu passei na primeira fase, passei na segunda fase. Oh, desculpa, fiquei stand-by na segunda fase. E aí que o sonho meio que morreu por um mês. Até que então...
Ficou esperando, né?
Fiquei esperando, até que então recebi uma ligação... já vou contar como eu passei. Eu recebi uma ligação, assim, da STB, do nada. Que é a agência, né? Que é a
que cuida dessa parte.
Isso. Aí ela falou assim... Ah, oi, Rebeca. Aqui é da STB. Tem uma vaga pra Disney da Califórnia. Você teria interesse? Eu dei um grito. Claro que sim, moça!
Mas quando você fez pra Orlando.
Então, é o mesmo processo. Era, né? Não tem mais como ir pra Disney da Califórnia, infelizmente. Mas é o mesmo processo. Só que chega na segunda fase, eles... Meio que colocavam essas pessoas de stand-by. E aí deixavam ir pra Orlando ou pra Califórnia.
Uhum.
Me deixavam
Caramba, pra que Califórnia. Legal.
Então, o mesmo processo. Não apliquei pra Califórnia.
Entendi.
E aí foi isso. Foi assim que eu passei.
Foi pro berço da parada, então, né?
É.
Isso. Eu sempre amei muito a Disney. Sempre quis muito ir pra lá. Então, nesse dia, por coincidência, eu passei de tarde. Mas de manhã eu falei, mãe... Eu não tenho condições de ir pra Califórnia agora e eu não sei quando eu vou ter. Porque quando eu fui pra Orlando, eu juntei meu dinheirinho por 4 anos pra voltar lá. Então, Califórnia era muito caro pra mim naquela época, assim. É muito mais caro, né?
Sim. E é mais longe pensava, também, né? Tipo,
exato.
Tudo
é, mais... é mais longe. Eu falei, quando é que eu vou conseguir ir pra lá? E de manhã eu falei pra minha mãe, seria legal se eu passasse pra Califórnia. Que eu conhecesse lá, tivesse essa oportunidade.
Ai,
e aí de tarde
ó.
Recebi ligação. Legal. Você vai passar. Então,
não fala
isso.
pra mãe, meu amigo. É batata. Acontece. Mas a mãe dá aquela olhada, quer ir pra Califórnia? Então, peraí.
A mãe dá
vai.
Uma... Entendi.
Você vai, entendeu?
Verdade.
Então, foi isso.
Que legal, eu não conheci ninguém que trabalhou na Disney Califórnia.
Agora, eu só conheço a Beca.
Agora a Beca. E trabalhar na Disney Califórnia, obviamente você trabalhou em Orlando também depois de um tempo, né?
Uhum.
Mas a primeira vez lá na Califórnia, o que tem de diferente? O processo, ele é óbvio que a Disney tem um processo parecido em tudo, né? Mas tem alguma diferença, tipo... Digo, desde a parte... De que a gente já recebeu algumas pessoas que contaram que o treinamento, tudo, ele é o mesmo processo ou é um pouco diferente?
Olha, para o processo em si, é igual a diferença que você fica de stand-by lá sofrendo, né? Mas passa e fica tudo certo. Mas a diferença no treinamento em si é porque a gente teve algumas reuniões além do Traditions, que já devem ter contado para vocês.
Sim.
O Traditions é quase igual, tem as mesmas surpresas, tem a Universidade Disney na Califórnia também. Só que a gente teve umas reuniões, e eu vou contar o momento mágico que teve nessa reunião. A gente teve uma reunião lá no escritório da Disney só pros brasileiros, éramos 15.
Legal.
Enquanto em Orlando passa o quê? 600, 700. E eles só mostraram pra gente como era o escritório. A gente fez um tour ali pelo backstage, pra quem não sabe, contar um segredo. O escritório da Disney fica atrás da Toontown.
Ah,
então,
legal!
Então tem a Toontown ali, legal. Pra quem já foi. Ali atrás já é a Universidade de Disney, já é o escritório. E eles fizeram um tour ali. E quando eu vi, assim, eu tava andando, a gente tava andando no backstage, a gente passou por uma porta. Quando eu olhei, eu ainda não tinha pisado no parque. Quando eu olhei, eu tava dentro do parque. Pela Toontown.
Que legal!
E aí eu fiquei em choque. Eu falei, meu Deus, eu tô dentro da Disney Califórnia. Não entrei pela Main Street, eu entrei pela Toontown. E aí, quando eu vi, eles estavam levando a gente pra dentro da casa do Mickey, que tem lá ainda, né? Aqui em Orlando não tem mais. Sim. E era pra gente dar boas-vindas. O Mickey dar boas-vindas pra gente como novos cast members. Só pros brasileiros.
Que emocionante!
Então, a gente entrou, deu oi pro Mickey, a gente foi introduzido como novos cast members. A gente tirou uma foto com ele e depois voltou pro escritório. Então, essa parte do treinamento
legal,
é a mais
legal.
Especial.
Ah, que maneiro.
Foi muito legal.
Legal. E você trabalhou em qual área lá na Califórnia?
Eu trabalhei... Não sei se vocês conhecem o novo restaurante da Tiana, que tem agora.
Uh-huh.
Ele é lá na New Orleans Square, uma área que não tem em Orlando. É, antes ele era o French Market... Não, desculpa. O French Market Restaurant. Então, ele vendia mais comidas de Nova Orleans mesmo. Uhum. Ele não existe mais, agora virou o restaurante da Tiana, mas já tinha os Beignets, que é a comida clássica de Nova Orleans. Então, eu era quick service na primeira vez que eu trabalhei na Disney.
Na primeira vez, trabalhando no restaurante.
Isso aí.
E as acomodações, porque em Orlando a gente já ouviu falar das acomodações, que é super, irmão, super maneiro, os condomínios, sabe? Tipo... Nossa, se tirar o chapéu. Lá é assim também?
É. Eu sinto muita falta e eu tentei evitar comparar, né? O Carnegie Plaza, que é o nome, com o Flamingo. O Flamingo é muito maior, mas o Carnegie Plaza também tinha tudo que o Flamingo tem. Elevador, máquina de lavar dentro do parque, essas coisas assim.
Uhum.
É, tinha piscina, tinha fácil acesso. Uma coisa que é muito diferente, a gente ganhava o acesso do ônibus da cidade.
Ah, então, legal!
No Flamingo, por exemplo, tem um ônibus pro parque, pros hotéis. Lá não, a gente ganhava passe como se fosse um vale-transporte, sabe? Então, era muito legal trabalhar lá, ou morar lá. Eu sinto muita falta da minha casinha.
É, eu perguntei porque na Califórnia, eu não fui na Califórnia ainda, né? Mas é tudo muito, assim...
Apertadinho.
Tudo muito... Tanto que tá no escritório, você abre uma porta dentro do parque. Em Orlando, isso nunca ia acontecer, tipo, né?
Não,
e aí, mas o condomínio é do lado também ali, tipo...
É, mais ou menos assim, uns 15 minutos de carro, né? É mais ou menos perto, assim.
Vamos lá.
Não dá pra ir andando, mas é perto.
Ah, legal, legal.
É.
E nessa experiência da Califórnia, o período é o mesmo que fica em Orlando, ao mesmo tempo?
É, assim, na teoria, até o ano anterior ao meu, era. E o pessoal, na verdade, ficava mais tempo. Antes, era dividido assim, uma pessoa ficava a primeira data, tinha a segunda data, a terceira data. O pessoal da Califórnia ficou, tipo, desde o primeiro dia da primeira data até o último final.
Ah, tá.
Só que no meu programa, eles cortaram meio.
Putz.
Pô, sacanagem.
E eu fiquei de novembro a janeiro também. Mas, assim, primeira semana de janeiro, já fui despachada. E é isso, acabou.
Mas você pôde ficar lá também um tempo? Ou teve que voltar?
Pôde. Tem tudo isso do Grace Period, de poder
mas
viajar.
Você ficou?
Fiquei. Ainda tem perrengue, se eu posso contar esse perrengue.
Claro.
O último dia foi caótico, gente. Porque quando você sai do programa da Disney, você tem que deixar seu apartamento vazio e limpo.
Uhum.
Você não pode entregar, sujei do jeito que tá. Não, tem que deixar limpinho.
Como achou, né? Como encontrou.
Isso. Só que eu passei a madrugada inteira fazendo mala, pesando a mala, tava dando 27 quilos, aquele desespero.
Nossa.
E tudo mais pra piorar. Eu e minhas roomies, a gente tava limpando a cozinha, quando a gente acha debaixo da pia um saco de batata podre. E sem querer, a gente pegou. Quando a gente pegou pra tirar, só pra jogar fora, tinha aquele líquido escorrendo.
Nossa.
E deixou a casa com... A gente tinha deixado limpinha.
Nossa,
e deixou a casa com cheiro ruim.
Não, não. Aquele churro, sabe o caminhão de lixo?
Sim.
Quando fica aquela aguinha ali embaixo, tá pingando no carro,
nossa,
tá vendo pingando aquela aguinha.
Cara,
aquela aguinha ali marrom, sabe?
É isso mesmo, 3 horas da manhã e a gente tendo que lidar com isso.
Ah, foram vocês que esqueceram a batata lá ou foi outros hóspedes de outra
época? Foi uma outra menina que veio antes de mim, que ela recebeu demissão, por isso que eu fui morar no lugar dela ali, né? Vagou uma cama. Foi ela que tinha deixado. Segundo as meninas que moravam comigo, né? Mas tudo bem, a gente deu um jeito, deu umas 5 da manhã, a gente terminou de arrumar a casa.
Nossa.
A mala deu certo. Beleza, o perrengue não acabou por aí. Eu fui dormir 5 da manhã, acordei 6 e tinha que fazer o check-out, tudo bonitinho. Mas eu ia pra Los Angeles, porque Anaheim, gente, é 1 hora de Los Angeles. E tava tudo certo, eu tava na hora pra ir pro aeroporto, eu ia pra Nova York. Beleza, chega no aeroporto. Eu peguei engarrafamento no aeroporto. E eu cheguei no terminal 10 minutos depois do portão ter fechado.
Ui.
Eu não tinha nem tomado
engarrafamento no aeroporto? Como assim?
Tinha muito carro lá, não sei
explicar. Pra descer?
Não sei, tinha, até pra chegar lá, tipo, naquela área ali. Sei. Não sei porque tava parado, então eu me atrasei ali. E aí, eu já sabia que ia perder o voo, beleza. Mas na hora que eu saí do Uber, a mala, minha mala que tinha dado 27 quilos e tinha voltado normal, ela abriu assim.
Meu Deus!
Na frente do pessoal do balcão, ela abriu assim.
Oh!
E tipo, minhas coisas saíram, caiu tudo.
Nossa!
Eu acho que a mulher viu tudo e viu minha preocupação.
Tá, mas o fecho arrebentou, alguma coisa assim?
Eu não sei, o zíper abriu assim, arrebentou, mas depois eu consegui.
Jesus!
Eu acho que a mulher viu que eu tava sozinha no desespero e ela deixou remarcar o voo.
Caraca.
Pra outro horário. Eu acho que ela teve pena de mim, sabe?
Uhum.
Teve dó.
Ela nem olhou se tava o quilo a mais ou não.
Teve
ela só
dó.
Botou. Ela passou durex pra fechar.
Nossa, gente.
Esses perrengues. Então, assim, foi um dia cheio de perrengue. Mas deu certo. Depois eu fui pra Nova York. Cheguei lá 1 da manhã por causa da troca de horário.
Uhum.
E deu certo. Mas, assim, cuidado com a fala de vocês.
Caótico.
Não, sinistro mesmo.
O dia mais caótico foi o fim, o último dia
do
receber.
E depois da viagem, você ficou depois do trabalho, você ficou fazendo uma viagem pra curtir, que é o que a galera
Isso.
faz, né?
Aí o pessoal geralmente vai pra Nova York e Califórnia, eu fiz Nova York e Orlando. Então eu conheci o pessoal que tava ainda trabalhando no ICP de 2018, 2019. Ah,
pegou final de janeiro, né?
Exato. Então eu conheci
foi no início gente. De janeiro que terminou o seu
Isso.
lá na Califórnia?
O meu terminou 5 de janeiro e o deles terminava dia 31. Então deu pra ver algumas pessoas.
Uh-huh.
Aí nessa viagem de Nova York foi quando eu conheci o Daniel Radcliffe, o Harry Potter.
Aonde?
Na Broadway. Gente, dica de graça, anotem. Se você for pra Nova York, pega aí, tem um site que diz quais celebridades vão estar na Broadway. É só, tem uma lista muito rápida, é só você olhar... E lá, quando eu olhei, tinha Daniel Radcliffe. Eu olhei qual peça ele tava fazendo. O recomendado é você assistir a peça, mas assim, eu era uma intercambista sem dinheiro. Eu só vi o horário que começava a peça e quanto mais ou menos durava. Ah, vai terminar 9 horas. Então eu apareci lá onde ele sai, 9 horas da noite, e pra ver se ele aparecia pra tirar foto. Mas vocês acham que foi simples eu chegar a tirar foto? Não, que teve perrengue de novo. Eu vou contar. Tava muito, muito frio. E tinha a porta, assim, onde tá essa caneca. Dá pra ver todo mundo na caneca? Não sei.
Mas, Nova York,
sei
Nova
lá.
York em janeiro, meu irmão.
Não dá. Tinha a porta aqui. Aí tinha todo mundo fazendo uma fila na direita e todo mundo fazendo uma fila na esquerda.
Duas filas.
Isso. Aí eu falei, moço, eu falei pra qualquer pessoa que tava lá, onde é que ele vai sair? Onde é que o Daniel vai tirar foto? Aí eles falaram, na direita. Então eu fiquei ali. Não tinha ninguém, eu fiquei ali. Acabou a peça, todo mundo foi pra fila da esquerda. Aí eu não acredito. Aí tá bom, eu fui, me misturei no povo da esquerda. Na hora que o Daniel saiu, começou a tirar foto com todo mundo. O meu celular parou de funcionar por causa do frio.
Não
tava abrindo
câmera. Não
tava abrindo câmera.
Não
tava abrindo nada.
Não dá. Apple, não dá. Não dá pra chegar na hora ali com o cara, de frente pro cara.
Não dá, não
abriu. E aí ele puxou a varinha dele e resolveu.
Mais ou menos. Tô brincando. Aí eu só vi o Daniel indo lá embora e eu, poxa, eu tô aqui, não tenho nem... Porque eu tentei pedir telefone dos outros. Tipo, por favor, me empresta. Ninguém queria, obviamente. Eu comecei
Gente.
A sair atrás, me esticar assim na foto das pessoas. Que pelo menos isso? Eu ia achar no Instagram.
Que
eu
isso,
Eu queria ter uma
cara.
Prova, gente.
Não acredito. Imagina, tu tá tirando foto com o Daniel, uma pessoa totalmente aleatória, né?
Porque tinha muita gente, era muita gente. Eu comecei a me esticar só pra aparecer. E eu fiz amizade com as meninas, que eu achei a foto depois.
Uhum.
E quando eu vi o Daniel indo embora, o meu Instagram funcionou, o story. Eu dei um berro, eu falei, Daniel, please take a photo with me. Aí ele voltou e pegou meu celular e tirou a foto. Mas
Nossa!
Assim,
caraca!
Aí é isso, gente. Esse foi meu perrengue, mas foi tudo nesse CP.
Uhum.
Então eu agradeço por ter sido curtinho. Porque se ele ficou na Broadway só até aquela semana. Então se meu CP tivesse sido mais longo, eu não ia ter conhecido ele.
Pô, que maneiro. Então tem um site que tu olha todo mundo que vai estar na
isso.
Broadway com peça. E aí você vai lá fora, não precisa nem ir na peça. Vai lá fora... Pra tirar foto, vai lá
Pode.
Fora e fica esperançada pra tirar foto.
Muita gente faz isso.
É mesmo?
Esse ano eu fui... Não, ano passado eu fui...
Isso em Nova York, tá, gente?
Por causa disso também.
Que legal,
cara.
O Darren Criss de Glee. Eu fui ver uma peça dele
sei
porque eu soube por causa desse site. Então esse site, gente, é maravilhoso.
Muito bom.
Isso aí.
Nova York.
Nova York. Pra gente.
Pra avisar a galera, né? Nova York.
Será que tem outros lugares? Será que tem outros lugares?
Tem as peças, né? É. Broadway, né? É lá. Pô, que maneiro. Eu gostei dessa dica aí.
Eu gostei dessa dica também.
É uma dica diferente.
Isso aí, é de graça, gente. Não precisa. Mas de preferência, assistam a peça. É muito legal.
Se puder, a peça da Broadway.
É isso.
E aí, na Califórnia, em relação ao trabalho mesmo, no dia a dia, tipo... Trabalhar em restaurante, o que serve e tal. É um trabalho puxado? É um horário puxado? Ou em Orlando também, então, ou não?
É um pouco diferente de Orlando, porque a gente lá na Califórnia era considerado como full-time. Então, a gente era considerado como uma pessoa que tá ali trabalhando muito tempo. Engraçado, né? Em Orlando, não. A gente era considerado só college program, então era 6 horas por dia. Lá, não. Era 8 horas e meia.
Caramba!
Todo dia.
Caraca!
Como se fosse funcionário mesmo ali da empresa mesmo.
Então a gente recebia esses horários deles, sabe? Então a gente trabalhava muito mais. E é mais puxado, porque tem toda aquela história de carregar peso. Eu carregava lixo numa colina pra jogar o lixo da esquina.
Numa colina?
É, numa colina sim. Eu falei errado, moço.
Subiu uma colina.
Não era colina, era. Ai, era só uma rampa grande, assim, era alta. Desculpa, gente. Agora eu tô imaginando.
O Senhor dos Anéis aqui agora, tipo assim, caraca, o Hobbit subindo na colina.
Falei colina, não, mas é uma rampa muito alta. Aí tinha que carregar dela em cima. Pegar gelo, trocar refrigerante. Gente, alguém já trocou refrigerante? Máquina de refrigerante, você vai trocar o xarope. É muito pesado aquilo ali. Então, às vezes, eu tinha que ficar trocando.
Mas teve alguém que já caiu com um negócio desse na pós alimentação, que contou, não me lembro quem.
Mas é fácil de cair, foi, gente, é muito pesado.
Gabi.
Ketchup.
Gabi Giglio. Deixou cair o ketchup.
Ah, Gabi, maravilhosa.
Foi?
Calabresa.
É, nada a ver com dando calabresa, mas...
Bem a ver sim.
Viu? Aqui, ó.
Gabi.
Tamo junto aqui, ó. É a calabresa mini-min. Mini-min que é o do Austin Powers, você não...
Não é da minha época.
Gente,
não.
Tá bem.
É no trabalho em si, a tarefa. Pesado, mais árduo,
nessa,
né?
Parte, porque era o back of the house. Então tem como você ser o front of the house. Você fica ali montando prato. É mais tranquilo, só montar prato, dar copo de refrigerante, essas coisas assim.
Mas 8 horas por dia.
International.
Sorry.
E o back of the house, que era esse trabalho mais pesado. De ficar carregando peso, repouso.
Mas 8 horas por dia tinha hora de almoço, não tinha lanche. Parava pra almoçar uma hora?
Meia hora?
Que isso?
Era cada 2 horas, tinha um break de 15 minutos. E aí, tipo, deu 4 horas, aí era o break de 30 minutos pra almoço.
Cruz, credo,
30
meia
minutinhos
hora,
é pouco,
pô.
Não daria pra dar um cochilo.
Mas esses 30 minutos não é pago, os 15 minutos eram, mas esses 30 não. Não
Como
era
assim?
Pago.
Ah, não, tava na hora, que lá é por hora, né?
Paga. Tava só as 8 horas.
Eles davam tempo pra você curtir. 8 horas e meia lá.
Eu sinceramente prefiro assim, porque em Orlando, você tinha um shift de 8 horas, tinha só 30 minutos ali e acabou. Ou 30 e 30. Lá na Califórnia, não. A cada 2 horas certinho você parava.
Entendi.
Em Orlando, não. Eu já cheguei a trabalhar 4 horas seguidas. Então, eu prefiro do jeito que era a Califórnia.
Sim. O número de brasileiros na Califórnia é menor do que o de Orlando.
Sim.
Você lida muito mais com o americano do que com o brasileiro ali na Califórnia.
E também porque o lugar que a gente mora é menor. Tipo assim, o prédio é só um prédio de 5 andares. Em Orlando, não, né? Um monte de
condomínios,
blocos.
Condomínios.
40 blocos, sei lá. E lá era um só.
Entendi.
Então, muito pouca gente. Por isso que tinha o quê? 12, 15 brasileiros por ano trabalhando lá. Disney, traga de volta esse pé na Califórnia. Queremos muito.
É,
a Califórnia é legal,
né? A Califórnia é muito legal.
É legal.
É isso.
E aí, depois... Aí, beleza, você trabalhou na Disney Califórnia. Depois disso, você já pensou em trabalhar de novo? Porque, normalmente, a pessoa... É um programa, teoricamente, pra você fazer uma vez. Vou fazer uma vez o programa, vou ter uma experiência, vou voltar com essa experiência. A Beca fez 3 vezes. Então, você já pensou em quando tava lá, o condição de lá, já pensou em fazer de novo, em tentar fazer alguma coisa de novo? Ou foi aleatório que surgiu outra oportunidade?
Quando você sai do ICP, você tem aquele problema do depressão pós-Disney.
Sim, sabemos.
A gente tem viajando e quando você sai do ICP, você só consegue pensar naquilo. Como vou trabalhar na Disney de novo? E pra Califórnia, pior. Quem já foi na Califórnia sabe que aquele lugar é mágico. Você precisa ir, inclusive.
Preciso.
Que lugar é maravilhoso. E eu só pensava em voltar pra trabalhar na Disney, só isso. Só que, como você falou, só pode uma vez, e agora? O que a gente faz da vida? E aí foi quando eu descobri o trabalho do cruzeiro na Disney. Ele não é um ICP, então não é o mesmo processo, é totalmente diferente. Mas o único detalhe é, você precisa ter experiência daquilo que você tá aplicando. Por exemplo, no ICP eu fui trabalhar em restaurante e nunca trabalhei em restaurante da vida.
Uh-huh.
No outro ICP eu fiz loja e nunca trabalhei. Mas lá no Cruzeiro você tem que ter experiência. Experiência mesmo, assim, eu tive...
Comprovada, né?
Comprovada, tem que ter pelo menos 2 anos naquilo que você tá aplicando. Quer ser fotógrafo? Pelo menos 2 anos na área de fotógrafo.
Caramba.
Quer trabalhar em garçom? Pelo menos 2 anos. Então, eu sempre trabalhei com criança desde que eu era criança. Sempre.
Uhum.
Então, porque eu sou da igreja, sou cristã, então, desde a época
fazer
dessa
um
linha,
trabalho
eu já tava
com as crianças.
Essa linha. Uhum. Sempre, fui orfanar essas coisas. Então, quando eu vi que tinha vaga pra ajudar no clube infantil... Eu falei, cara, essa vaga é minha, porque tem que ter inglês, tem que ter 2 anos com criança. Tem mais de 12 anos com criança, e aí? Então, eu fui lá aplicar.
Fez daqui?
Fiz. Então, o processo antes da pandemia era presencial. E depois eu acho que era online. Não sei porque eu apliquei,
uh-huh.
A louca que aplicou na pandemia. Porque eu tava muito saudade da Disney,
uh-huh.
Essa coisa toda, né? Era o meu único pensamento, eu preciso ver o Mickey de novo. Era só isso. Então eu apliquei, tem uma agência, enquanto em Orlando... Enquanto no ICP tem a agência STB,
uh-huh.
No Cruzeiro tem a ISMBR,
uh-huh.
Que é só pra cruzeiros. Então não é só pra Disney. Tem Royal, MSC, essas coisas assim.
Uh-huh.
Então eu falei pra eles, olha, eu quero trabalhar na Disney, como é que faz? Pelo e-mail. Aí eles conversaram comigo, marcaram uma entrevista com eles mesmo, online. E a gente conversou muito sobre Disney, sobre trabalho.
Uhum.
E eu passei. Passei pra quê? Pra Costa. Eu passei, em vez de passar pra Disney, eu passei pra Costa como restaurante. Só porque eu citei que eu tinha feito restaurante na Disney. Mas eu falei assim, não, vocês não estão me entendendo.
Eu não tô interessada
em navio, eu tô interessada na Disney.
Mas você fez entrevista porque já tinham algumas vagas.
É, sempre tem vaga, gente. Sempre
Entendi.
Tem vaga
pra cruzeiro sempre tem.
Pra todos os cruzeiros, eles precisam muito. E aí eu falei assim, não, vocês não estão me entendendo, eu preciso pra Disney. Ele, você tem experiência comprovada com criança? Eu falei, tenho. Aí eu mandei todos os documentos e eles mudaram meu status. Então eu passei
legal.
Pra primeira fase. Aí tem a segunda, tem um teste de inglês. Isso não tem no ICP, você tem que fazer uma prova de inglês,
uhum.
com gramática, com listening, tudo isso. E aí depois você passa para a segunda fase, que é a entrevista online com a Disney mesmo.
Uhum.
E aí tem situações de problema. Então, se você quer passar para o bar, tem perguntas sobre bar. Se você quer passar para criança, tem
O que você faria se acontecesse isso?
Isso, exatamente. Entendi. Perguntaram, que eu faria se o... Vocês já foram no cruzeiro da Disney?
Da Disney, não.
Não.
Aí tem um restaurante lá que é só para adulto, assim, né? O que você faria se o adulto estivesse na reserva e a criança estivesse chorando muito? Querendo o pai e a mãe. Uhum. Você não pode incomodar os pais. Essas coisas assim. E aí, depois eu passei, tem que passar por exame médico, né? Não passa, tem que passar por exame médico.
Exame médico, você, por conta do cruzeiro, né? De você ficar
navio.
Você tá apto, aí depois que você ganha a sua data, e aí você vai trabalhar. Aí a diferença, gente, pra que todo mundo me pergunta, ainda mais o pessoal do CP que tá nesse sentimento, preciso trabalhar na Disney de alguma forma, não tem day off, não tem dia de folga.
Não.
A gente trabalha 9, 10, 11 horas por dia, sem descanso.
Não.
Tá maluco?
Por quanto tempo?
Então, depende do seu role. Mas o meu era 4 meses.
Todo dia?
Todo dia.
Domingo a domingo?
Domingo a domingo. Feriado.
Gente, como é que assiste História de Orlando assim
domingo? 4 meses?
4 meses. E também tem detalhe. Por exemplo, hoje eu entro 3 horas da tarde. Mas tem uma reunião obrigatória pra todo mundo às 8 da manhã. Aí eu tenho que estar lá.
Nossa.
Ou tem o drill, que é tem um simulado de emergência, né? Porque se der ruim, você tem que saber o que fazer.
Tem que saber nadar.
10 horas da manhã, mesmo sentando às 3. Não, não precisava nadar, mas...
Tô brincando.
Não, mas a gente faz também.
Deve fazer de salvamento, né?
Uhum.
Deve fazer salvamento.
Mas a gente tem esses compromissos, a cabin inspection, inspeção de cabine. Então, mesmo você fora do trabalho, ainda tá meio no trabalho, que se tiver alguma coisa obrigatória, você tem que comparecer, senão...
Cara, não tem um dia pra você curtir uma praia, curtir um negócio?
Até tem, mas assim, no final do dia você tem que trabalhar.
Então, tipo, se tu pegar, às vezes, tem horário de 6 da tarde, por exemplo, 7 da...
Não, o mais tarde pra gente era 4, mais ou menos.
Então, eu poderia ir de manhã.
Isso. Por exemplo, eu já fui pra Disney no dia que eu tava trabalhando.
É
1 hora de Porto Canaveral até o Epcot.
Até
uhum. Fiquei lá, eu saí de 7 horas da manhã, cheguei no Epcot umas 8h30, fiquei lá até 1 da tarde, depois voltei, cheguei lá 2 pra trabalhar às 3.
Cansativo. Meu Deus do céu!
Caraca!
Mas que isso!
Mas é o jeito da gente
e
se
de
divertir.
De 3 às 10, 11,
de
né?
De 3 a 1 da manhã.
1 da manhã?
Nesse dia tava só o pó da rabiola, mas deu certo, entrei na Disney.
Justo.
Gente.
São escolhas, são escolhas.
Aham. Aí você pode trabalhar, tem 5 navios agora, né? Aí você pode trabalhar em um dos 5. Você pode ser transferido do nada. Eu fui transferida do nada.
É? Muda de navio.
Gente, olha só, vamos lá. Tem um navio que faz Europa. Não sei se vocês já ouviram falar. E eu tava nesse navio. Meu último dia de trabalho foi no dia que ele ia pra Europa. Então eu saí em Miami e ele ia seguir pra o transatlântico pra Europa. Então esse foi meu último dia de trabalho. Mas a minha data de volta tava marcada pra Barcelona, falando, nossa, eu vou conhecer Noruega, vou conhecer Espanha. Um dia
vida.
Antes, eles me ligam, Rebeca, a gente te mudou pro Fantasy, você vai voltar a fazer Flórida. Aí eu, tá bom, tudo bem, então não vou pra Europa. A passagem já tava comprada, eu não comprei. Eles que compram.
Ah,
mas
tá.
Assim,
pra você voltar.
Eles que cancelaram a minha passagem, tudo, eles pagam a passagem.
Não, pra
passagem.
Você voltar de lá, por exemplo. O teu último dia vai ser em Barcelona, eles pagam a passagem pra você voltar pros
isso,
Estados Unidos.
Isso, pagam.
Entendi.
Mas eu nem cheguei a embarcar pra Barcelona, eu fui embarcar pros Estados Unidos depois.
Putz.
Então você pode trabalhar e eles que decidem. Ah, se eles quiserem você no...
Eu ia perguntar isso, se fazer cruzar o oceano balança, navio, mas você não chegou a cruzar lá ou não?
Cruzar não, mas assim, o navio balança sim.
Ah, é mesmo?
Balança, a gente fica... Ui! As portas abrem.
Ai, que delícia, que legal.
Gostosinho.
Mas assim,
Caribe, né? Caribe não é fácil, cara. Passa no Triângulo das Bermudas, é ali...
Ah, tem navio que passa, eu não passei. Mas é esse mesmo que passa, esse mesmo navio
tem,
que eu tava.
Ali onde vem ET, tempestade, que te sequestra o ET com a tempestade, entendeu? É, ali é fácil não.
É, então é isso, trabalhava com criança.
E você
é
fazia
fácil.
O que lá com as crianças no navio?
A gente é responsável tanto por cuidar delas, então tem crianças menores que requerem mais cuidado, atenção. Também por brincar com as crianças, essa parte era bem legal. Então fazia atividade com elas, tanto de jogo, quanto... Eu ficava... Gente, eu virei expert em Mario Kart por causa disso.
Aí, ó, viu?
Jogando Mario Kart com elas. Ou então, às vezes, vinham programas depois do Covid, porque eu peguei meu primeiro contrato no Covid, então muita coisa foi cortada.
Uhum.
E outro contrato pós-Covid. Aí vinha o Mickey dançar com eles, vinha as princesas
que
contar
legal.
A história. Então eu era responsável por juntar eles, não deixar eles atacarem.
Sim.
As princesas. Tipo,
pelo amor de Deus.
Não deixar eles atacarem as princesas.
Filho, tem crianças e crianças, né?
É criança atacada mesmo, eu falo mesmo. Era assim, mas tem gente que gosta, né, assim, das crianças... Ficar com elas.
É, porque
assim,
tá vendo o personagem que é todo mundo abraçar, né, né?
Então, a gente tinha vários lugares separados. A gente tinha dois espaços, o clube e o laboratório. No clube tinha, por exemplo, o quarto do Andy, do Toy Story.
Maneiro.
Tinha o quarto das princesas, da Tinkerbell. Então, cada pessoa tinha que ficar em um quarto, monitorando as crianças que estavam brincando.
Sim.
Naquele quarto.
Eu acho que eu acho que tem um documentário desse navio que tem o quarto do Andy. Eu me lembro disso.
É?
Tem
uma
parte que é um quarto do Andy e as crianças ficam sozinhas, sem os pais.
Isso,
é isso,
sem os pais. Os pais não podem entrar.
Ah, é.
Só quando a gente tá em open house, que aí todo mundo pode entrar, conhecer. Mas fora isso, não. E até 12 anos.
Até 12. 13. Então o pai deixa a criança lá e vai...
E vai a vida.
Tomar um negocinho.
Vai lá.
Mas
curtir.
Pior que tem pai que não tem noção. Eu já tive uma criança que ficou. Era México. Aí largou a criança lá 8 da manhã, só foi buscar 6, 7 da noite. Tem pai
e come
que
o quê?
Larga. Então... Por causa do Covid, a gente não tava dando comida. Aí a gente teve que abrir uma exceção. Tipo, a líder, né? A gente não pode fazer nada. A líder que abriu uma exceção e, tipo, deu de comer pra criança. Porque
tadinha,
a criança ia morrer de fome,
claro.
Né? Mas não podia.
Meu Deus
Tem
do céu.
Tem os pais que largam mesmo, no Ano Novo. Eu não trabalhei no Ano Novo, mas assim,
Ai,
as
gente,
minhas amigas já...
Ai,
mas é
triste.
Isso, história
não,
triste,
não,
gente,
não.
Desculpa.
Sério?
Aham. Mas fora isso, tem umas crianças que quando fecha o clubinho, elas choram porque querem ficar lá, tipo...
Não, isso...
É muito legal.
Não tem lanche no clubinho?
Não pode,
na
mudou.
Na pandemia... Bom, antes da pandemia tinha.
Agora,
agora eu
Entendi.
Creio que vai voltar ou já tenha voltado. Mas quando eu tava trabalhando lá, ainda tava coisa de pandemia,
não. Porque
não,
podia não ter comida, mas podia ter, sei lá, um saquinho de biscoito, cada um come o seu, de repente,
antes
mas
não
nem
podia
isso.
Nem compartilhar.
Ou seja, o pai... Deixou o filho com fome mesmo.
Uhum.
E ele sabia.
Às vezes, mesmo ele te avisando, ele acha que vai ter, sabe?
Porque
às vezes os pais não têm um contrato.
Não
tem
lê,
um
né?
Contrato, tipo, pra
é,
ler.
Não lê.
Mas não lê, mas ok. Vida que segue, gente.
Teve alguma situação com criança, tipo... Alguma situação trágica? Tipo, alguém bateu a cabeça, sei lá.
Ah, isso acontece o tempo todo.
É porque quando eu imagino... imagino várias crianças, eu falo, cara, alguma coisa lugar, deve acontecer.
Mas o ambiente é preparado pra proteger.
Amigos, era
também.
200, 300 crianças no mesmo
Olha
tempo.
Olha isso, cara.
No dia de máquina,
alguém vai se machucar.
Sim, todo tempo. E quando se machucava, desculpa, gente, desculpa, vou ser sincera. Quando se machucava, eu adorava. Por quê? Calma, vocês vão entender. Não era... Calma, não era quando era sério, não. Era só uma batida, assim.
É, só um susto.
Porque a gente tinha que preencher um relatório. Criança tal, bateu o braço no Andy's Room. Eu adorava, porque eu ficava sentada escrevendo. Porque
Entendi.
Ia ficar ali na energia,
Entendi.
Né? Mas calma, gente. Quando era sério, a criança vomitava ou, sei lá, sangrava, não gostava, né? Mas era só quando
só
era
um susto, assim.
E a gente tinha que oferecer gelo,
Mas tinha mó galera pra cuidar dessas crianças todas. Tinha mó galera, um monte de gente.
Era mais ou menos 70 pessoas.
Aí, assim. Viu? É muita gente.
É muita gente.
É muita gente.
É um time muito grande.
É muita atividade que infantil. Inclusive da Disney, né, cara? Você falou um negócio, o dia que não tá parado, né? O dia que ele tá navegando, é o dia que as crianças ficam apavorando lá as áreas do navio, entendeu?
Ainda mais dia de... Às vezes eles fechavam o clube, ou fechavam o lab, que é onde tem Mario Kart, essas coisas assim, deixava só o clube, em open house, que todo mundo podia vir.
Entendi.
Só que pra piorar, eles traziam quem? O Thor, o Capitão América, pra tirar foto.
Né?
Aí é caos.
Ao mesmo tempo, aí ficava o caos, todo mundo lá no clubinho.
Entendi.
Era
o navio não fica vazio em nenhum momento? Tipo, de passageiros? Tipo...
Não, tem passageiros que gostam de ficar na piscina. Enquanto
não, vazio, que eu digo assim, não tem nenhum dia que sai todo mundo. Quando sai, já entra, é automático, sai e entra.
É, quando sai, assim, o pessoal sai mais 8 da manhã, aí mais 11 da manhã já tá entrando mais gente.
Então, ah, então algumas horas, poucas horas.
Mas poucas horinhas livres.
Cara, eu ainda tô na criança, foi mal.
Pode falar.
Como é que eles organizavam as crianças, tipo assim, pra você não entregar uma criança pra um pai errado de repente?
Essa é uma ótima pergunta.
Como é que... Entende? Tipo, a Maria Bela é do Rafael e da Tati, não é... Entendeu?
A gente tem preza muito por segurança, então a gente tinha um sistema que só tinha como a criança ser devolvida àquele adulto autorizado. Então, se você vai no cruzeiro com a criança, mesmo que você não seja mãe ou pai da criança, você encontra... Ah, ele tem uma filha. É só você... cadastrar a Mari como um adulto autorizado. Se a Mari for lá sem estar cadastrada, a gente vai falar, não, tem que ser o Rafa. O Rafa tem que vir aqui. Entendi. Ah, mas eu sou amiga do Rafa, eu tô no quarto dele. Não. Tem que ser o Rafa que
Sim,
tá aqui.
É regra, né?
Se
regra,
a gente
regra.
Entregar a criança sem ser pro adulto autorizado, que tem que bater o cartão lá, a gente pode até ser demitido por causa disso. De tão sério que a Disney leva a segurança.
Provavelmente será. Né?
E a gente tem todo o sistema, a gente tem portões lá. Se a criança acabar passando, porque eles usam uma Magic Band. Tipo uma Magic Band. E a gente tem detector pra saber até que em quarto a criança tá. Ah, a criança tá no Andy's Room, a criança tá no Pixie Hollow.
Caraca, que legal!
Não rastreia pelo navio, mas só por lá. Então, se o detector não tá vendo a criança, ou porque ela saiu, por exemplo, apita um alarme, assim, ensurdecedor. Até a gente achar a criança e colocar ela na Magic Band dela, que ela tá com a gente.
Mas já teve alguma
que sumiu?
Meu Deus! Que eu saiba, com a gente, dentro do nosso espaço, não. Porque todas que acabam saindo, apita e volta. Mas no navio, geralmente, tem, assim... Ainda mais primeiro dia, que os pais estão tão deslumbrados... Aí deixa a criança na piscina e sai, a criança se perde. E quando as crianças se perdem, elas são trazidas pra gente.
Uhum.
Então, a gente cadastra como um... Não posso falar o nome? Não sei. Mas, enfim, a gente cadastra como uma criança...
Criança perdida.
Que tá perdida. Então, a gente tenta ligar pro número do quarto dela, se a gente consegue achar.
Entendi.
E aí, geralmente, os pais vêm, né? Porque eles vão no guest service aí, perguntar cadê minha criança. Aí eles falam, deve
quando
estar
Quando acha, tá em tal lugar.
Então, é um navio, né? Não tem pra onde muita criança...
Só se pular.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Uma tem que ser pula. Muito atentada pra fazer isso.
Então, já Titanic, tinha uma criança assim por horas, assim, que ninguém conseguia achar. E a gente pensou, né? Será que a criança caiu?
Meu
mas
Deus.
Ela foi achada depois.
Gente, mas é difícil cair. Onde?
Eu não lembro agora, acho que tava...
Meu Deus, deve ser escondida.
Eu acho que se escondeu numa área da gente,
é
lá.
Muita gente. Mas ele não cai não, Mariana, porque ali a criança não consegue cair ali não.
É
tem
seguro,
as paredes.
Gente, é seguro, ele só fala
brincando. Cai não.
É.
Tem o que dá medo são as varandas dos quartos. Isso eu tenho medo.
É.
Entendeu? Eu tenho o maior medo das varandas dos quartos. Porque
não
a varanda...
Não chegaria nem perto.
Eu não chego perto. Nem das cotilhas eu já fico com medo.
Se tu bate o vento, ele tu cai. Ai, ventou, caiu.
O Johnny Kini já pulou de uma varanda pra outra no filme lá. Né? Sinistro. Tu não viu isso não?
Eu acredito. Caramba, o cara caindo.
Pulou de uma varanda pra outra.
SOS, mulheres ao mar.
Mulheres ao mar. Mas eu tenho o maior medo da varanda. E das cotilhas também. Principalmente umas que ficam embaixo ali, que a onda fica pertinho e tal. Eu fico meio bolado.
Mas a gente tem todo um treinamento. Avisar quem tá no mar. Você é sobreviver.
Se cair, consegue salvar?
Tem uma boia, tem um código.
Mas como é que vai ver, tipo, que caiu?
Ah, se alguém ver você, você vai sobreviver.
Ah, se alguém me ver, tem chance, então.
Isso.
Não, fica longe da borda, tá? Fica longe da borda, é isso.
Caralho.
E a gente tem todo um procedimento também, se tiver algum incêndio, alguma coisa assim, de juntar as crianças pelo sobrenome pra entregar pelos pais certos. Tem papel também, a gente sempre imprimia a lista de quem entrou no clubinho. Pra conseguir devolver pro pai certo se o sistema caísse, se faltasse luz.
Sim.
A Disney tem muita segurança, assim. Então é seguro, gente. Trazer
sim, com
filhos
certeza.
Pro cruzeiro da Disney. E é bem legal. Tem vários brasileiros, então seu filho não fala português, ou não fala inglês. Pede as tias brasileiras. Vira e mexe tem alguém que fala português, então seu filho não vai ficar deslocado.
Uhum.
Tem os clubinhos também de 12 a 14, que é o Ed, pra pré-adolescente. E tem de 14 a 17, que é o Vibe, pra adolescentes. Então, quem tem até essa idade pode curtir bastante.
Não,
os clubinhos.
Então não é só pra criança. Adolescente também tem ali o...
Tem um...
Até 17 anos já 17. Tá no esquema.
Nós somos as mesmas pessoas que trabalham tanto nas crianças quanto nos clubinhos de adolescentes também.
Uhum.
Então a gente fazia as atividades com eles. Quer mais jogar videogame que eles gostam, mas assim... Karaokê, essas coisas assim... Tinha Totó, Guitar Hero, essas coisas que eles gostam.
Maneiro.
Também.
Maneiro. E como é que é a noite? A parte de noite, assim, tipo...
Como assim? A noite nas crianças
ou
a noite...
Não, de tudo. Como é que é a noite no navio, Adi? Como é que é uma noite no navio da Disney? Tipo assim, trabalha à noite também ou não?
Trabalha. Então, o nosso clubinho sempre fecha meia-noite.
Meia-noite?
As crianças ficam
tá
lá
vendo?
Até meia-noite.
Que isso, Mariana?
As crianças ficam lá até meia-noite. Então, se você entrou mais tarde, você vai sair mais tarde.
Tem horário pra ficar ou não?
A gente recebe nosso horário de trabalho um dia antes.
Não, horário para as crianças poderem ficar?
Pode não. Pode ficar. Hoje em dia pode ficar até o final. Antes, na pandemia, eles tinham um horário de ficar. E aí depois sai e entra outras crianças. Mas agora não. Quer ficar de 7h30 da manhã a 8 da meia-noite?
Meia-noite.
Pode ficar. Não tem problema não. Mas contando que a gente lembra que a gente não é responsável pela alimentação delas.
Sim.
E até onde eu sei, ainda não voltou a alimentação. Os pais têm que buscar para alimentá-las. Ou a criança tem criança que pode sair sozinha. Aí ela pode sair sozinha e voltar.
Entendi. Uhum.
Mas enfim, sobre a noite, fecha a meia-noite e a gente trabalha até uma hora da manhã, assim, a gente tá fechando o clubinho.
Pra limpar tudo, organizar.
E aí tem gente que gosta de ir, tem festa pra quem trabalha na Disney, tem festa lá no bar ou uma coisa assim. Ou festa temática, já teve festa brasileira, por exemplo, na época da Copa.
Legal.
Tem quiz, tem bingo, já ganhei coisa no bingo, nunca ganhei nada na vida, fui ganhar lá. É isso. Então é muito legal. O time, dependendo do líder que tem, o time é bem unido. Aí faz coisas pro próprio time. Eu era do comitê de fazer evento de lá.
Entendi.
Então é muito legal. A gente usa a noite, que não tem ninguém trabalhando, pra reunir o time todo pra fazer essas coisas, né?
E quanto tempo você ficou trabalhando lá?
Eu fiz um contrato de 4 meses e outro de 3 meses. Aí eu saí porque eu tive uma complicação médica. E aí eles falaram, não, Beca, você tem que sair. Mas eles me avisaram isso no dia, faltando 2 horas pra desembarcar. Eu tive 2 horas de complicação médica pra sair do navio e fazer minhas malas. A minha líder me ajudou, tudo foi bem... Gente, é uma história muito longa, não vai caber aqui. Mas foi bem caótico, eu tive um cisto. E aí não conseguiram arrumar, eu tive que voltar pro Brasil.
Nossa!
E aí falaram, olha, não dá pra você continuar essa semana. Arruma suas malas, e a gente já comprou voo pra você e vai pra casa.
Vai se cuidar, né? Vai
eu tinha ficado internado no navio, então...
Sim, sim.
É bem
eu tava com um histórico de preocupação deles também, né? De...
O bom, assim, Deus sabe todas as coisas. Deu tempo porque um mês depois eu embarquei para Orlando.
É, então, isso eu queria saber. É. Daí voltou de...
Vou contar.
Voltou do navio e já foi direto para Orlando?
É, mais ou menos. Eu fiquei um mês no Brasil e já fui para Orlando de novo.
Um mês é direto.
É.
Um mês é direto.
Mas ia ser menos. É, voltou, então. Aí o ICP tinha parado por causa da pandemia, né? É, então, tava todo mundo muito triste, não sei o quê. Aí, eles pediram pra... Falaram assim, ah, se você já trabalhou na Disney, a gente vai abrir a sessão, você pode aplicar de novo. E aí, eu tinha um curso também, já em andamento, não sei o quê. Eu falei assim, ah, vou aplicar, vai no que dá. E aí, me chamaram pra uma entrevista no dia do mar que eu tava lá trabalhando. Só que no dia no mar não tem muita internet. Eu tinha internet normal no porto, essas coisas assim. Mas a entrevista, o único dia era no dia do mar. Já começou aí, né? Mas deu certo, eu fiz a entrevista.
Conseguiu fazer
com eles,
lá.
E aí eles falaram, tipo, recebi um e-mail, passei. Então eu passei pra Orlando. O embarque era 20. Era o quê? 9 de dezembro. Então fez um ano agora. Era 9 de dezembro e eu saí do navio dia 30 de outubro.
Nossa.
Então, foi bem, bem corrido pra conseguir o visto, essas coisas assim. Então, eles estavam aceitando gente que já trabalhou na Disney. E eu trabalhei na Califórnia, então foi uma ótima experiência poder trabalhar em Orlando também.
Uhum.
Mas foi essa exceção. Por exemplo, esse ano eles não abriram pra quem já tinha trabalhado.
Sim.
Então, por isso que eu fui. Várias pessoas foram porque eles abriram. Então, vai que um ano eles abram de novo, né?
Sim.
Mantenham as esperanças, gente, que eu sei que vocês estão na DPD. Um dia vai. Eu fiquei esticando... pra conseguir ir, e é isso. Vocês vão conseguir.
Mas a opção do Cruzeiro é uma boa opção também, né? Porque aí não precisa, isso. Não tem regra, né? Você tem que ser da área, e aí podem ser várias áreas.
Isso.
No Cruzeiro,
mas
deve ter várias áreas.
É uma experiência de 2 anos. Então, se você não tem a experiência, você pode ter. Pegar ali 2 anos, e daqui a 2 anos você vai.
É uma mulher de visão.
Entendeu?
É uma mulher de visão. Visão
mas
futura.
Mas eu não acho trabalho nessa área que eu quero trabalhar. A gente vai fazer o trabalho voluntário, conta.
É, conta.
Entendeu?
Isso aí.
E vai contando, então, só vai, gente. Só vai, porque é muito legal ter essa experiência pra dizer que você conheceu, que você teve. Dependendo da sua função, você consegue ir ver os personagens, ir ver os shows, ir nos restaurantes também, nos passageiros. Que a gente só pagava $6 pra ir nos restaurantes, considerando que você podia comer tudo lá. Era muito bom.
Uhum.
E é isso, tem essa experiência pra você ter a conclusão, se vale a pena ou não. A comida era paga por eles, a comida era feita por eles.
Uhum.
A passagem, dependendo da sua função, eles pagavam. A acomodação, você não precisava pagar um rent, que nem, por exemplo, na Califórnia e Orlando,
sim,
você tinha que pagar. Então, financeiramente falando,
bem vantajoso.
Okay, bem vantajoso.
Se você encontrasse com um personagem... Você podia tirar foto? Ou só quando você tivesse, tipo, de folga ali nos horários?
Não, tinha que estar de folga. Mas se a fila não tivesse muito grande, você podia entrar na fila e tirar foto normal. Mas tinha dias, por exemplo, dias de navio... Não, todos os dias de noite estava com o personagem. Tinha dias que o navio estava tão cheio que aí eles falaram, ó, porque a gente tem que usar nosso crachá. Ó, o navio está muito cheio, você não pode entrar na fila hoje. Então tinha essas regras. Não é que nem Orlando, que você tá de folga, vai tirar foto comigo, que mesmo se a fila tiver uma
sim,
hora.
Sim, sim.
Então tinha essas regras, assim. E tem funções que você não pode pisar na área de guest. Então eu falo a verdade, né? Porque a pessoa vai pra fotografia, tô falando muito de fotografia, vai pra fotografia achando que vai tirar foto comigo que quando tiver de off. Não. Fotógrafo, por exemplo, é um dos exemplos que não pode pisar na área de guest quando tá off, só na área de crew.
Entendi.
Tem gente que não pode.
E vamos para a parte dos perrengues agora, né? Só para a gente entrar ali na parte do negócio,
okay.
Entendeu?
Já contei alguns.
Você, dentro desses 3 lugares, onde foi que você caiu? Na Califórnia e Orlando, onde foi que você caiu?
Ah, que eu caí no parque, né? Eu caí na Califórnia, gente, eu tava. Não sei quem já foi na Califórnia, do nada tem uma elevação pra calçada. Aí eu tava andando ali do nada, mexendo no telefone, quando eu vi, eu tava no chão, me espatifei. E pra piorar, eu perdi meu cartão, e era nessa semana, a última semana de trabalho.
Cartão
eu perdi
de,
meu cartão
do trabalho?
De débito.
Ah, de débito.
Que tinha o dinheiro todo ali, eu não tinha dinheiro.
Nossa,
ali.
Muito bom.
Aí eu liguei pra Disney e falei, oi, tudo bem? Então, eu caí no parque.
Imagina
18
isso.
Anos. E eu perdi meu cartão. É, mas eu preciso dele porque eu vou pra Nova York. Como é que eu faço pra ter dinheiro? Eles, então, o próximo cartão chega em 2 semanas. Eu, moço, eu não tenho 2 semanas.
Nossa. A gente não quer ouvir os motivos, né? Não, é porque eu perdi meu cartão porque eu caí no parque.
Eu caí.
É. Tipo, aí tá, e daí? Deu o cartão que caiu? Onde é que tava o cartão?
Não, eu sempre falo essas coisas que as pessoas não querem saber. Moço, caí no parque, tá bom. E daí? Mas eu falo. Aí ele falou assim, tá bom. Ele me deu um cartão que tava escrito Payroll, que é a espécie de pagamento lá. Ele me deu esse cartão provisório, que eu fui usando, deu certo. Mas pra tirar meu último salário, eles deram em cheque, e eu fui lá em Nova York tirar, e eles não aceitaram que tava escrito payroll, não meu nome. Aí eu tive que chorar.
Nossa.
Aí eles conseguiram depois eu chorar mal tempão. Mas foi isso. Não caí no parque. Nice. Levantei como se nada tivesse acontecendo.
Você, nesse trabalho que você fez, você encontrou gente famosa lá?
É, eu servi gente famosa, mas eu não encontrei. Só o famoso que eu encontrei mesmo foi o Daniel no Nova York, né? Eu servi uma gente, mas vocês não vão saber quem é, não. Porque ela fez Teen Wolf e Riverdale. Só. Mas pra quem não sabe, é...
Já vi o nome ali,
Teen Wolf.
Mano.
É. Já ouviu falar, mas não sabe quem é.
É a mãe da Malia do Teen Wolf, eu não sei o nome dela. E ela é a mãe da Veronica Lodge no Riverdale. Aí eu só sei que servi ela. Ah, lembrei. Não encontrei também, mas no meu... Vamos lá. Eu trabalhava no Friend Market, em cima era simplesmente o Clube 33.
Nossa,
que é aquele clube dos famosos,
sim.
Gente, quem não sabe.
Não sei.
Sim.
Você não sabe mesmo?
Não sei.
É sério, você tá
sendo... Não sei, tô falando sério.
Ele não sabe.
Ah, ele não sabe? Tá bom. Tem um clube... Não sabe mesmo, eu vou explicar. Tá bom, tem um clube, é bem assim, você tem que ter milhares de reais, de dólares pra conseguir entrar, mas tem uma fila
só
de
só pra
espera.
Famosos.
Basicamente só pra famosos.
Eu fui descobrir esse clube agora há pouco tempo.
Ah, você
ia
falar eu fui.
Não.
Que isso?
Não.
E assim, é muito exclusivo. Isso, por exemplo, como lá é Califórnia, perto de Los Angeles, vários famosos vão pra lá, né? E ficava assim, eu tava no primeiro andar, no segundo andar desse clube. Então, por exemplo, vira e mexe, eu escutava, a Katy Perry tá comemorando o aniversário dela no andar de cima. A Rebel Wilson,
nossa,
que é do Pitch Perfect, tá lá em cima. E eu amo o Adam Devine. Não sei se vocês conhecem ele, ele fez Pitch Perfect, mas ele fez Modern Family também.
Sei, eu sei que
amo. E aí eu tava saindo pro break, dá pra ver um pouco do Clube 33, e eu vi só um casal entrando assim, eu falei, cara, será que é eles? Porque eu sabia que eles estavam no parque. Aí eu falei, meu Deus, porque era aniversário da Chloe Bridge, a mulher dele, que ela fez Camp Rock. Aí eu pensando, né, mas beleza. E lá no meu break room, só tinha guia VIP da Disney, né? Porque é o guia VIP dos famosos.
Sim.
E eu queria muito ser guia naquela época, eu não sabia que dava pra ser guia como a gente é agora. Conversava com ela, ai, como é que ia ser, que não sei o quê, como é que foi o seu trabalho hoje. Você guia muitos famosos, mas ela nunca falava, ah, hoje eu guiei tal pessoa.
Sim.
Beleza, quando eu abro o Instagram, eu vejo que o Adam e a Chloe estavam vendo o Fantasmic, que era ali, é lá, na Disneyland. Do Clube 33. Então, as pessoas que vinham entrando eram eles.
Nossa!
Aí eu fiquei, caraca, ele, não sei o que, eu amava muito. E depois que eu vi as fotos mesmo, que a Chloe postou, que não sei o que, a mulher que eu fiquei conversando na break room toda, era a guia deles daquele dia.
E não podia falar?
Não.
Ou não quis falar?
Ou, não sei, eu acho que não pode, porque pela privacidade dos famosos,
sim,
né? Mas eu fiquei pensando, cara, eu tava conversando com a mulher o tempo inteiro, ela tava só lá no break de guiar o meu ator favorito.
Ah, esse guia aí é maneiro. Esse guia aí que trabalhar como guia assim deve ser maneiro,
não?
Fazer várias amizades boas.
Eu acho que eu não tenho maturidade pra isso, não.
Ah, para.
Imagina o Harry Styles aparecer e eu ficar. Ai!
O Neil Patrick Harry já ficou no Polynesian, onde eu trabalhava, mas eu não vi. Só ouvi no Candlelight mesmo lá, fazendo. E o Chris Pratt também fazendo o Candlelight.
Que massa!
Ele fez
Chris
no
Pratt
meu
é
ano.
Bonitão.
O pessoal do meu restaurante viu Chris Pratt no nosso backstage, mas era um dia que eu tava de folga.
Mas não era pra ser.
Caraca,
não era pra encontrar com ele. Foi o destino que não os uniu.
Mas é isso,
entendeu?
Que tristeza.
Você encontrou o Michel Teló também?
Ah, é
aí,
verdade.
Ó, viu? Tanto famosos internacionais.
Michel,
eu sou super fã do Michel
Teló.
Eu
também, maravilhoso.
E Thaís Fersosa também.
Eu falei com ele, porque o cara passou do meu lado, eu tava trabalhando no Test Track lá no Epcot, o cara passou do meu lado assim, beleza, só mais um loiro passando por mim. Aí, de repente, vem um grupo de brasileiros assim, garota, tu viu? É o Michel Teló ali, que não sei quem é. Eu, meu Deus, não dá nem pra falar com ele. Eu só vi ele passando pela porta.
Puts.
Mas o pessoal que fez o Aue, tipo, eu tirei foto com ele, que não sei quem, olha que legal. Então foi muito legal esses brasileiros. Mas é isso, também de cor, gente. Não tem muita sorte, não. Até pra ver o Daniel, que tava certo. Eu fui ver o Darren Criss, ele não tava tirando foto por causa da pandemia. Só fui conhecer ele agora nessa viagem, então assim. É isso, gente. Tô meio azarada pra famosos.
Não, mas. Por exemplo, se você encontrasse com ele, você não poderia tirar foto com ele também lá no Epcot, você não poderia parar pra tirar foto.
É, não pode. Ah, o pessoal viu o Neil no bar, que tem o Jelly Rose, que o pessoal vai. Vai no bar, né? Tem esse todo domingo.
Uhum.
Aí eles viram o Neil também, mas ele também tava com segurança.
Quem?
Aqui. O Neil Patrick Harris. O Barney de Homem. Ah, não.
How Met Your Mother.
Cancela o episódio.
Não vejo,
parou,
não
cara.
Vejo, não,
parou. Eu vou te mostrar. Com Your Mother. Certeza absoluta você
então,
conhece.
Mostra aí pra ver se
ele
eu
fez.
Vejo. É bonito. Se for bonito, eu sei. Se for feio,
aí
eu sei.
Aí depende,
não.
Do, seu
depende
gosto,
do seu gosto.
Entendeu?
Meu gosto. Então o Brasil agora vai saber meu gosto. Vou falar se é bonito ou não, Mariana. Ah, pô! Ah, aí!
Com
é
certeza.
Amigo da. Da coisa lá.
Da coisa, é, isso
da,
aí. Ele
da
é
Ellie.
Muita gente.
Amigo da Ellie.
Amigo da Ellie.
É, ele é gente
Ellen
boa pra caramba.
Ellen DeGeneres, é isso
que Ellen.
Falando? Ellen DeGeneres?
Ellie, eu que sou íntimo.
Ah, tá.
Entendeu? Não sei você.
Cara, eu adoro ele.
Mas não pode tirar foto.
Não, e ele também nem queria, por exemplo, desse Jelly Rose, ele nem queria. Tipo, deixou um monte de segurança pra.
Ah, tá.
Entendi.
Mas
é
isso.
Às vezes não tá no mood, né? Não tá na vibe de ficar tirando foto.
É.
Pô, imagina, a pessoa que é muito famosa, às vezes tem dias, cara,
mas
que ela
muito,
não tá
muito,
afim.
Muito, ele vai por baixo, né? Ele não fica ali andando no parque comendo cachorro quente, normalmente, né?
É, não vai no Jelly Rose.
É outra missão, é. É outra
Justo.
Missão. Quando você tava no navio ainda, você passou um perrengue que você quebrou o óculos?
Gente,
aí ficou sem enxergar?
Então, vamos lá. Eu, não era esse óculos, era outro, e ele quebrou aqui na lateral, assim.
Aham. Uhum.
Só que, por exemplo, na vida normal a gente faz o quê? Vai no
Durex.
Hospital. Durex. Não pode ficar isso.
Durex. Vida normal é Durex.
É,
fita
também.
Isolante.
É,
então,
a isolante é muito cara, Mariana. É o Durex
mas
mesmo.
Mas o problema é,
pode
você põe
ser,
um Durex
mas...
aqui, meu óculos era preto.
Então.
Um Durex branco na Disney, que não pode nem ter duas cores de óculos.
Fita isolante em dólar é barato. Deve ser.
É, só que
nunca
eu não podia
comprei,
sair do navio.
Mas tava no navio.
Tem
isso também. Nos primeiros meses eu não podia sair do navio por causa da pandemia. Não podia nem ir na Ross, não podia nem ir no Walmart, não podia fazer nada. Aí eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Porque pra ir no oftalmo pra pedir outro óculos, tinha que pagar.
Uhum.
Aí eu fiquei usando mesmo o Durex aqui.
Que isso?
Os managers todos brigando comigo. Chega uma manager que falou assim, olha, eu tenho um negócio de apertar o óculos, você quer isso? Um mês depois. Você quer? Eu falei, quero. Aí deu uma consertadinha, mas não tanto. Mas senão ia ficar cega, gente, vendo as crianças.
Ah, não tem o que fazer, tipo, como é que vai sair do navio pra ir lá?
Não tem como.
Não. Então é isso, eu fiquei cega, quase fiquei cega no navio.
Aí,
mas deu tudo certo.
Ainda bem que não entregou criança, né?
É
errada.
Criança errada.
Já pensou? cara, muita história pra contar mesmo. É, você falou que fez bate e volta de Orlando pra Califórnia?
Eu fiz agora no ICP, e depois que eu fiz isso, umas pessoas passaram a fazer também. Lancei tendência. Então, gente, foi um perrengue. Porque assim, eu trabalhava em Orlando e eu falei, cara, mas eu preciso ir na Califórnia ver os 100 anos novos.
Uhum.
Tem que ver, gente. Eu fui com a Tati, inclusive, Tati maravilhosa. Só que eu tava trabalhando em Orlando ainda, não era aquele período depois, né?
Uhum.
Se eu fosse depois, eu ia perder. Aí a Tati falou, tô indo pra Califórnia, você quer ir comigo? Eu falei, vamos. Eu tive que pegar 4 dias de folga, mas eu tive que me humilhar, porque só pode 2 por semana.
Eu tive que me humilhar.
E
a mas
mulher...
a vida do brasileiro é isso.
Mas é isso. A minha líder falou assim, você não vai poder, porque você tem que trabalhar o mínimo pra conseguir pagar o aluguel. Eu falei assim, moça, mas eu posso pagar o aluguel sem problemas? Ela, não, você tem que trabalhar o mínimo pelas regras. Mas aí a outra líder deixou, eu pegar 23 horas só. Aí eu fui pra Califórnia, mas aí quando eu voltei, eu fiquei 4 dias lá só, de parque, e eu voltei de manhã pra chegar à noite e trabalhar às 6 horas da noite.
Nossa!
Mas o meu voo atrasou, aí eu tive que dar call out, tudo isso. Não, não façam isso, então, quando vocês forem voltar, peguem o dia livre também. Mas foi bem, bem corrido também. Eu cheguei morta de viagem, mas vale muito a pena pra quem não tá podendo voltar hoje, quando não tá podendo ir viajar depois do ICP, né?
Uhum.
Ah, quero conhecer a Califórnia. Dá seu jeito, mas vai pra lá e depois volta.
Tem uma companhia aérea que é baratinha também? Aquela amarela lá?
Foi a Spirit, foi essa mesmo que eu peguei.
É amarela.
Uhum.
É baratinha, é amarela.
Não,
amarela.
É amarela. Ah,
não
é
não?
É, ela é amarela.
Acho que é amarela, a cor dela, a cor é amarela.
Ah, tá.
Aí é tipo, tem voo de... A Califórnia não, tanto que a Califórnia é meio longe. Mas tem voo ali de 60 dólares, 50
uhum.
dólares,
foi
entendeu?
Foi o quê? Uns 40 dólares meu voo.
Aí, quarentão, viu?
Pô, tranquilão.
Dá super pra ir, gente. botar, pegar um hotelzinho ali perto dos parques. Mas fica em Anaheim, não fica em Los Angeles, senão vai ser
perigo. É, tem que ficar do lado da missão, né? Senão tô só.
Pô, é longe ainda.
Eu queria um dia viajar pra lá, pra Orlando, e fazer essa missão de bate e volta, entendeu? Porque eu acho que é... É, deve
mas
ser
vale
mesmo.
Vale a pena.
Não, tu não precisa voltar no mesmo dia, né? Tu pode ir pra passar um final de semana.
Por favor, né?
Passa, vai, vê se você concorda comigo. Vê se você concorda comigo. Vai pro Orlando, fica um tempo lá em Orlando, bom tempo. Entendeu? Pega um final de semana, uma sexta-feira, vai na Califórnia e volta no domingo.
Não.
Não concorda comigo?
Muito pouco tempo. Tu vai chegar lá morto.
Tá bom, então volta, volta aqui.
Porque
então.
Em Los Angeles também tem a Universal.
É.
E a Universal de lá é mó legal, porque que não tem em Orlando, que tem uma parte de tour
estúdios,
ali e tal.
Estúdios mesmo.
Tem então. A Warner, tem a parte do Mario.
A Warner é muito maneira.
A Warner é muito legal.
Visitar os estúdios.
É, você precisa ir agora, tá
já tem
aqui,
que aumentar uma semana
não,
aí.
Não, eu vou. Mariana, inclusive, amigos agora, eles dão viagens pros outros.
Isso,
e aí
gente,
eu vou ganhar a viagem da Mariana, entendeu?
Tem mais vaga, mais uma vaga aí.
Juro,
tem vaga.
Eu quero.
Tem vaga pra amigo, se quiser.
Eu tenho que ganhar na Mega primeiro pra isso acontecer.
Não, então, já tô na fila aqui esperando.
Tá, tá bom.
É, vamos pros nossos jogos?
Vamos.
Vamos?
Vamos fazer sem, né?
Vamos sem tablet.
Então, vamos sem
jogos
um tablet.
Jogos do HO.
Jogos do HO. E agora vai ser o seguinte. Vai ser a gente contra o Rick. Eu acho que é uma boa ideia.
Bora.
Vocês não acham?
Bora.
A gente cria o nosso trio. Vai ser o nosso trio.
Então já somos amigos pra ganhar viagem. Um do outro.
Entendeu?
Quiser me dar uma viagem.
É Orlando, Califórnia e Cruzeiro contra o Rick.
Orlando, Califórnia e
Cruzeiro.
Cruzeiro
contra o Rick. Tá? Beleza?
Bora, vai lá. Desafio dos emojis. Mariana é a cantora oficial aí de jogos.
Vamos lá, então. Qual é o primeiro?
Ah, ok. Tá fácil, pô.
Tem um dinossauro, um carro e um coqueiro,
é,
uma
coqueiro
palmeira.
Que tá, o carro pode dizer que é um carro que corre rápido? Que foge? Ou não?
Pode ser.
Isso é um filme. Isso é um filme.
É
um filme?
É um filme. É um filme.
É um filme. Então o carro... É porque o carro não é dessa cor, entendeu?
É.
Esse carro aí botaram um Palio. Botaram um Palio aqui, entendeu? Aí é sacanagem também.
Mundo vermelho.
Não, o que esse Palio tá fazendo atrás desse Tiranossauro Rex? Né? Propaganda da Fiat.
Tinha que tá ao contrário, o carro fugindo do dinossauro.
Aí a Fiat carimba aqui, publicidade com a gente. Um Palio vermelho, né? Todo mundo
é
acha
o Nokia
que é
dos carros pra estar tá correndo atrás.
É. Todo mundo acha que é esse. Então.
Jurassic Park.
Jurassic Park.
E aí, é o quê, cara?
Jurassic Park? Ufa! Pô!
É, mas esse Palio vermelho aí...
Não dá, não.
Não colou, não.
Pô.
Ah, esse é fácil. A tartaruga aí é mole, pô. Apesar do peixe tá com uma cor diferente.
É.
Qual outro lugar? Qual outro lugar?
É verdade.
Isso é um filme?
É uma atração.
Também.
Ok.
Tá bom.
Também serve.
Inclusive, eu nunca fui nessa atração.
Ah, mentira.
Não, se for a que eu tô pensando.
É, se for a que eu tô pensando.
Não, é essa. É a outra.
Calma. Não, peraí. Eu tô na dúvida entre duas.
Não, então, pois
que
é.
Vocês estão pensando?
Será que essa tartaruga fala?
É, então.
Cadê a boquinha dela mexendo?
Então, eu pensei nessa. Essa eu nunca fui.
É muito estranho
eu
a gente
na
ficar...
Outra.
Todo mundo tá pensando em não falar o que que é.
Tipo, a gente pode falar, no caso.
É,
né? Eu pensei na Turtle Talk.
Pode ser.
Eu também pensei na Cisne.
Pode ser, porque não tem...
Sim,
então, mas não tem uma lupinha
também.
Procurando... Não tem nada, só que a tartaruga tá aí. E o peixe tá de cor diferente.
Então,
né?
Mas pode ser deciso Nemo também, porque a tartaruga aparece.
Parece?
É. Ou pode ser o show do Nemo.
Ah, muito difícil essa. Tem três opções.
Show teria...
Tinha que ter botado mais emoji.
Não, então, vamos avaliar os emojis que tem. Tipo assim, tartaruga não tá falando.
Tem mais, okay. Pode ser Seas with Nemo and Friends.
Tudo bem, você tem um ponto.
Tartaruga não tá falando.
Não.
Tem um mar.
Eu também não sei se tem um emoji da tartaruga falando.
Tem um mar. E tem um peixe amarelo que...
Deve ser um laranja, de repente.
É
e não tinha peixe laranja e o...
É.
Até agora não,
não
dá
sei,
pra colorir
não sei,
emoji.
Tô na dúvida. Não sei. Tô na dúvida entre essas duas aí. O Siso do Nemo lá e o... O show eu acho que não é.
É.
O show
resposta duplicada, esse não vale.
Eu acho que é esse ou é o... Talk, Turtle, blá, blá, blá.
Turtle Talk? Quer ir no Turtle Talk?
Não sei.
Não sei.
Pô, dá uma dica aí. Se tu falar que fica no Epcot, não ajuda. Porque os dois que a gente tá pensando...
É porque o outro teria alguma coisa musical, de repente, teria alguma coisa de lupa, teria alguma coisa diferente. Esse da tartaruga
também... Põe o Turtle Talk, porque tá muita ênfase na tartaruga. É.
Vamos no Turtle Talk, então. Pá, não!
Tchau, galera! Não. Foi muito bom conhecer vocês hoje. Não acredito.
Pô!
É verdade.
Viu?
É um belo pão.
É, galera.
Mas podia ter mais peixe aí. Pô, um peixe só?
É. Ficou cadê o Friends? Tartaruga.
Só tem o Nemo. Cadê o Friends?
Esse nem entendeu? É o Nemo. E esse aí que tá aí nem é o Nemo.
É o Nemo...
Não. Não valeu.
Não é fácil. Não é fácil.
Da Luana.
Que atração é essa, Mariana?
Ah, pô.
Jungle Cruise.
Que agora está Jingle Cruise.
É, muito legal, né?
Jingle Cruise.
Tem piada de Natal.
Aí, ó.
Ótimo.
Jungle Cruise.
Ufa.
Tem mais aí?
Tranquilo.
Nem tá pequeno ali até.
Ou é o Soaring?
Não, isso é. Ah, já sei.
Não
é o Soaring.
Já até vou falar qual é.
Qual é?
Eu pensei no Star Tours.
Nossa.
Eu também pensei no Star Tours.
É verdade, que eu não sou muito fã
essa
de Star Wars.
Cadeira aí, ó, essa segurança aí.
Eu
vou te falar, é uma cadeira pequena.
É, apertada.
É uma cadeira apertada. Cadeira apertada. E o Soaring, eu não sei, não acho que seja. Por causa do chão,
eu
tá
acho
vendo?
Que o
chão branco.
Esse chão aí, Star Tours, isso aí é Jedi.
Eu acho que o banco é do Soaring
Jedi.
Não é dessa cor.
Não, esse é chão de Jedi, pode confiar.
Star Tours, então.
Chão de Jedi.
Chão de Jedi.
Aí, ó, viu?
Arrasaram.
Star Tours. Arrasaram, esse banco, galera. Esse banco só tem lá. Esse banquinho apertado do mal. Não, é do mal mesmo. Tu fica ali, tipo... Aí vem até um grito alto, fica encostando na pessoa,
fica
suada. Aí, sabe, parece que tu tá no 678, bro. Tá suado, encostado em tu, tipo, porra. Né, tipo... Desculpa aí, sorry.
Vamos pra próxima.
Ai, ai.
E a voz?
Oh, meu Deus.
Voz é brabo. Vamos ver.
Baixa aí pra
lembrando
gente ver.
Lembrando que a gente tem que falar o nome do personagem, né? Não o nome do filme. Vamos lá.
Vai ter que me matar junto. Não. Nossa, saio. Que... Eu o amo, papai.
Fácil,
olha a sua
Mariana.
Volta. Isto é o que o caminho do ódio nos trouxe.
Fácil, né? Vai ter que me matar junto.
Este
né?
é o caminho que eu escolho, papai. Qual o senhor vai escolher?
O pai queria matar a pessoa que ela, né?
É quem eu tô pensando.
Eu vou botar de novo.
Não foi?
Eu não tenho certeza.
Gente.
É uma princesa?
É uma princesa.
Ah, então deve ser quem eu tô pensando.
Se o matar, vai ter que me matar junto. Não saio! Eu o amo, papai. Olha a sua volta. Isto é o que o caminho do ódio nos trouxe. Este é o caminho que eu escolho, papai. Qual o senhor vai escolher?
O pai é do mal.
Ela
e
não
é o caminho do ódio.
Então, eu pensei numa.
Eu também.
E quem que você pensou?
Pocahontas.
Nossa, pensei na Mulan.
Quem que você pensou? Cada um tá com um.
Cara, eu não sei.
Mas... Não é quem você falou que pensou em uma.
Não, não pensei em ninguém, não.
Você falou que
por quê?
Fácil.
Por quê?
Eu falei, então, mas eu falo que tá fácil sempre.
O pai quer matar alguém e ela está defendendo o
mas,
coisa.
Mas quem é a pessoa?
O John Smith. Ela tá defendendo o John Smith.
Pode ser, cara. Eu não sei, eu tô pensando em alguma parada assim que eu acho que não é. Cara, eu acho que eu já vi. Eu não vi, não me lembro nem de Mulan nem de Pocahontas. Mas eu me lembro dessa aí, cara, de falar assim, olha onde a gente chegou, me lembro dessa
eu
frase.
Eu acho que essa voz não é da Mulan.
A musiquinha no final parece a musiquinha da Pocahontas.
Põe de novo aí, Mariana, mais uma.
Se o matar, vai ter que me matar junto. Não saio! Eu amo, papai.
É, tem um passarinho,
Isto é o que o caminho do ódio nos trouxe.
Mas o que o caminho do ódio trouxe pra ela? Lá.
Este é o caminho que eu escolho, papai.
É a música.
Qual o senhor vai escolher?
É Pocahontas.
É Pocahontas pela música.
Pocahontas.
Caraca,
não
aí.
Voz.
Não foi fácil.
Arrasou.
Foi difícil,
vamos
hein?
Vamos pra próxima.
Entende? Eu tô numa viagem incrível e eu vi e aprendi tanta coisa. Eu até conheci a...
Rapunzel.
Travou?
Rapunzel?
É Rapunzel.
Você não entende? Eu tô numa viagem incrível e eu vi e aprendi tanta coisa. Eu até conheci a...
Travou, mas é Rapunzel.
Gente. Lá.
Arrasou.
Aí, ó. Isso aí.
Eu ia errar. Eu não ia
falar
eu não ia
quem?
Citar. Esse filme mil vezes.
Rapunzel.
Mas quem viaja? É quem vejo... descobrir coisas novas também? Qual precisa descobrir coisas novas?
Eu vejo Enrolados do legendado.
Entendi.
Tá explicado.
Entendeu? Eu faço questão. A animação eu gosto de ver dublado, mas o Enrolados especificamente, eu prefiro legendado. Aí a voz dela
é quando você precisou, não teve, tá vendo?
Tá vendo?
Teria que traduzir a frase.
Traduzi aí pra mim. Brincadeira.
Vou ficar devendo essa. Vou ficar
também
te devendo.
Também não conseguiria.
Tem mais aí?
Próxima. Zoom filme no filme agora, né?
Meu Deus.
Vamos lá. Tá.
É, eu acho que é aquele galera que o cara viciado em chá. Lá, eu sei quem
essa
é.
Essa galera?
É, que tá num lugar estranho.
Perfeitamente. Entendeu? Maravilhoso.
Tá no lugar Tim Burton. Tá no lugar Tim Burton.
Entendi. É. Alice no País das Maravilhas.
Wonderful, não sei o que lá o quê. Aí, ó.
Show.
Essa galera do chá aí não dá pra errar.
É. Quem mais toma chá?
É, hora do chá.
Perfeito. Ixi, um charuto.
É, um charuto.
Quem que tá fumando charuto?
Parece o Denis, o Pimentinha, não parece que tá fumando charuto?
Pica-pau, gente, pelo amor de Deus.
Pica-pau fumando charuto?
Não, o cara, os vilões lá dele.
Não.
Pois aí é outra companhia.
O urubu, né? Cara, não, é o urubu fumando charuto, tô na brincadeira comigo, né?
Do pica-pau.
Do pica-pau.
Ah, poderia.
Fumando charuto.
Mas é só fácil.
Não.
Ou Universal.
Verdade, Jurassic Park. O pica-pau é do Universal.
É. Será que tu ia colocar um desenho animado assim?
Gente. É filme ou é desenho animado?
É filme.
Não,
pô.
Porque o Pica-Pau...
O Pica-Pau tem filme do Pica-Pau?
Tem, mas é filme que tem do Pica-Pau é ruim. É desenho, filme. Então não deve
não
ser...
Não tem nada de 101 Dálmatas nisso aí, não. Não tinha um cara ruim.
Esse símbolo poderia do charuto tem alguma coisa a ver? Só diz que é cubano mesmo,
cara,
né?
Mas essa você pegou pesado.
Caraca.
Claro que tá difícil.
Vamos lá, quem é a pessoa loura? É uma pessoa loura com mão branca? De luva?
Loura pode ser um boné? Pode ser um chapéu?
Eu tô imaginando ele com chapéu.
Porque quem cara, fuma?
Eu só consigo
imagina,
ver o Denis ou Pimentinha fumando charuto.
Quem fuma um charuto tem aquela boina.
É.
Associei, não sei.
Só consigo pensar no Denis ou Pimentinha.
Oh, sorry.
A gente pode assistir o filme?
Pode.
É do 101 Dálmatas?
Não, é 101 Dálmatas? É o quê?
Então não sei, não, gente.
Não sei.
Ratinho Detetive. Pinóquio!
Não,
nossa.
Não, isso aí é um atentado à criança, né? Também.
Que
né?
Isso?
Essa imagem é proibida.
Até porque ele é de madeira. Ele é de madeira, cara. Você se pinga um negócio de fogo aí nele, já era. Essa madeira
meu
aí que ele foi feito.
Meu Deus do céu.
Pega fogo rápido,
mano. Ei, mas eu nem lembrava dessa cena.
Ah, essa cena foi excluída. Jogando sinuca, fumando um derby.
O Walt Disney pegou pesado aí.
Nossa!
Ah, não dá, não dá, gente.
Que
desce
isso?
Um derby pra ele aí.
Tá
ah,
50,
tem a caninha 51.
É quando ele ganha o rabo de...
Quando ele ganha o rabo de burro.
É.
Ok, tudo bem. Okay. Eu jamais pensaria num Pinóquio.
É.
Realmente.
Pinóquio tá difícil, realmente.
Tudo
dá,
bem,
gente.
Vamos pra próxima.
Acabou.
Ah, é?
Acabou.
A gente fez o quê?
3 pontos.
Hã?
Aí tem a pergunta do
não, mas a gente ganhou de você, com certeza.
Não,
não.
Não, mas eu falei do Cinemas and Friends. Dá um pergunta pra gente.
A pergunta do Alt, a gente não vai saber. Nossa, talvez a Beca salve. Em que ano começou o Disney International Program?
Ah, pô.
Pô,
isso aí é fácil, pô.
Faça a menor ideia.
Eu te falo aqui, peraí que eu vou ligar pro Caldemir
liga
aqui
pro
agora.
Caldemir. Então, isso que eu falar.
Peraí que eu vou ligar pra ele aqui agora.
Caraca, liga pro Caldemir aí.
Internet não quer dizer que não tem a ver com o Brasil. Ou tem a ver com o Brasil?
É o programa que é de...
Ah,
pro
brasileiros.
Não necessariamente o Brasil.
É, internacional mesmo.
Internacional. Ah, então foi antes
de
Claudemir.
Foi antes
de
95?
Foi.
Foi, porque aí foi antes de Claudemir, ok.
É, então, isso que eu ia falar do Claudemir.
Beleza.
Foi depois de 80? Então, entre 80 e 95.
95. Chuta três números. Aí.
Não, eu vou chutar 86.
86?
88.
87, pra ficar no...
Ah, vai ser 89, quer ver?
Foi em 1982.
82? Ah. 82.
41 anos.
Nossa. Qual foi o primeiro país, você sabe? Aí fica de pergunta aí,
também... próxima.
É, pergunta pro próximo, qual foi?
Mas aí a gente estuda antes, a gente já vai saber.
Ah, é fácil, chuta um Canadá que vai, entendeu?
Um Canadá, ah, é.
Chuta um Canadá da
de
vida
repente,
que vai.
É o mais certo.
É. É isso?
Foi. Toma, foi tranquilo.
Beca, obrigado
tranquilo.
Por ter vindo. Ah, tem um presente pra Beca,
tem,
cara. Cara,
fala aqui, sério.
Ó. Faenga, arroba faenga, underline, oficial, né? Da Ana lá.
Cinnamon
Melhor padaria.
Roll.
Qual é o nome do negócio?
Cinnamon Roll.
Cinnamon Roll. Só aqui no Rio de Janeiro tem, galera do Rio de Janeiro, arroba faenga, underline, oficial. Manda mensagem lá pra Ana. Você vai ver, ó.
Isso aí.
Presentão, cara. Muito gostoso.
Uma obrigada. Delícia.
Beleza?
Obrigada, pessoal.
Já temos o lanchinho da tarde.
É, domingão, né?
Um cafezinho.
É,
com
faz um café
um
aí,
cinnamon.
Henrique, pra gente aí.
Ó, oh, top.
Não, a gente tá aqui gravando, o Ricardo tá comendo, você não viu, né?
É, eu vi.
É, eu vi aqui.
Se vocês escutaram um barulhinho de embalagem, é a Ricardo comendo.
É. Pois é. E
pois
a gente
é, tá
aqui,
vendo?
Né?
A gente vai dar tchau pra vocês, ó.
É. Obrigado por ter vindo de coração, todo carinho aí por ter vindo. Você vive lá, vive aqui, o tempo também é escasso, né? Fala pra gente a hora das pessoas conhecerem, quem não conhece ainda, suas redes sociais, como é que é o seu trabalho hoje em dia, o que, que você produz de conteúdo pra galera.
Tá bom. Então, gente, muito obrigada pelo convite. Eu
gente,
amei.
Que agradece.
Foi maravilhoso, foi muito divertido. Eu sou a Beca, meu Instagram é Viajando com Beca, com dois C's.
Viajando com Beca.
Viajando isso. Com Beca, isso. É, hoje em dia eu atuo como também agente de viagens, guia também remoto pra Orlando, pra Califórnia. Faço roteiros também. E ali no meu perfil eu procuro dar mais dicas da Califórnia, né? Que tem pouca gente falando sobre isso.
Uh-huh.
Então, quer saber da Califórnia, vem comigo.
Perfeito.
É isso. Perfeito.
É fácil, viajando com Beca com 26.
Viajando
seis.
Com show. Beca com 26.
Isso aí. Por favor, se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo, comenta aí o que vocês acharam. E se você quiser participar do História de Orlando, manda sua história lá para o direct no Instagram, arroba História de Orlando. Quem sabe um dia não é você aqui contando pra gente seus perrengues, suas histórias engraçadas, seus momentos mágicos. Show!
É isso?
Feliz Ano Novo!
Aê, ó, boa! Happy New Year!
Happy New Year!
Feliz Ano Novo!
Beijo, galera!
É isso, um beijo, pessoal!